Boa noite a todos e todas, graça, paz de Jesus aos irmãos e irmãs. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 10, a primeira carta. Um beijo para todo mundo que está nos acompanhando ao vivo, de longe, onde você estiver, que a palavra de Deus aqueça o seu coração e também um abraço, um beijo, uma oração para todos aqueles que estiverem ouvindo esta palavra em outro tempo, que não é hoje, dia 23 de setembro. Que o Senhor abençoe você também. Que Deus nos abençoe aqui hoje à noite. Que Deus fale conosco, que o Espírito de Deus ilumine nosso entendimento, nos dê discernimento da revelação de Deus, da palavra de Deus, que o Espírito Santo nos ajude a entender o que está aqui revelado para nós, que a palavra de Deus seja viva, seja eficaz, que ela penetre a nossa consciência, o nosso eu mais profundo, que a palavra de Deus mexa com a gente, nos ajude a compreender a realidade espiritual, a desejar a realidade espiritual, experimentar a realidade espiritual conforme revelada nessa palavra, amém? Eu estou na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 10, e leio o verso 31, quando o apóstolo diz: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Este é um dos muitos textos do Novo Testamento que nos ajudam a ressignificar todo o nosso entendimento da maneira como devemos nos portar diante de Deus em santidade. O Deus que é santo, santo, santo e que exige a nossa santidade. Esse texto nos ajuda a discernir o que é santidade e especialmente é um dos textos do Novo Testamento que nos ajuda a fazer a distinção entre religiosidade e santidade. E quero sugerir hoje à noite para você que o Evangelho de Jesus Cristo é a superação da religião e a superação das categorias religiosas ou da vida religiosa. E quando falo do Evangelho como superação da religião, quero me apressar em dizer para você o que entendo sobre religião. Estou falando de religião não apenas como uma forma de entender ou de ler o Evangelho e a tradição de Israel, a tradição judaica e também a tradição cristã. Religião não apenas como uma forma de ler a Bíblia, mas a religião conforme compreendida pelos estudiosos contemporâneos que analisam o fenômeno religioso e dizem: isso aqui é uma religião, isso aqui é uma experiência religiosa. Por exemplo, o judaísmo é uma religião, o cristianismo é uma religião, o hinduísmo é uma religião, o islamismo é uma religião, mas há outros ismos que não são religião. O marxismo não é uma religião, o comunismo não é uma religião, o capitalismo não é uma religião. Então, o que é que caracteriza uma religião? O que é que difere uma religião de uma ideologia, por exemplo? Ou de uma cultura? Ou de um sistema econômico? O que é uma religião? Os estudiosos, eles dizem que a religião tem algumas características comuns, tanto no judaísmo, no islamismo, no hinduísmo, no cristianismo, nos ismos religiosos, tem algumas características comuns. E entre as características comuns das experiências religiosas está a maneira de compreender o mundo, a realidade, dividida entre sagrado e profano. As religiões pensam a realidade assim, dividindo a realidade em coisas sagradas e coisas profanas, tempos sagrados e tempos profanos, lugares sagrados e lugares profanos, pessoas sagradas e pessoas profanas, objetos sagrados e objetos profanos, atividades sagradas, atividades profanas. O profano não é necessariamente sujo, das trevas, diabólico, pecaminoso, do mal, não é necessariamente, é profano, é simplesmente profano. E o sagrado é aquilo que é retirado do mundo profano, do mundo comum, para relacionar-se diretamente a uma divindade, a um Deus, no caso da tradição bíblica, ao Deus de Israel e que Jesus nos ensina a chamar de Pai. Então, o que é sagrado? É aquilo que está diretamente relacionado a Deus. O que é profano? Aquilo que não está diretamente relacionado a Deus. Por exemplo, essa guitarra. Essa guitarra, hoje à noite, é sagrada, porque ela está sendo tocada num momento de culto, de louvor a Deus. Mas vamos imaginar que essa guitarra tenha sido usada ontem à noite num barzinho na Vila Madalena. A guitarra ontem à noite era profana. Hoje à noite já é sagrada. E o guitarrista? E o guitarrista? Onde ele estava com essa guitarra ontem à noite? Será que ele estava tocando num louvor de uma outra igreja? E era sagrado também? Ou ele estava em alguma festa popular? Ou estava tocando na noite, num ambiente profano? Por exemplo, essa nossa reunião aqui é sagrada. Mas e se amanhã a gente ia emprestar o nosso auditório, ou alugar o nosso auditório para uma empresa que quer fazer uma palestra sobre vendas? Treinar a sua equipe de vendas, o departamento comercial quer usar o nosso auditório. Amanhã o auditório fica profano. Aí a gente reúne para oração na quarta noite com o CR, já é sagrado. A mentalidade religiosa separa o mundo assim, sagrado, profano. Aquilo que tem a ver com Deus e aquilo que não tem a ver com Deus. Na tradição de Israel, por exemplo, o sábado era sagrado, era o dia separado para Deus, o sábado. Sábado é um dia separado para Deus. O templo em Jerusalém era um lugar sagrado. Os levitas que cuidavam do culto de Israel eram pessoas sagradas. Os sacerdotes eram sagrados. Os sacrifícios das ovelhas, dos animais, as ofertas sacrificiais a Deus realizadas no templo, no sábado, com os sacerdotes, eram sagradas. Mas imagina que alguém tem um rebanho de ovelhas, são ovelhas profanas. Mas uma dessas ovelhas será separada e levada para um sacrifício a Deus. Essa ovelha é retirada do uso comum para se tornar sagrada. A mentalidade religiosa pensa assim. Não que Deus tenha organizado o mundo assim. Esses conceitos de sagrado e profano não estão na Bíblia Sagrada. Na Bíblia existe o conceito de santidade. Santidade é uma coisa. Religiosidade é outra coisa. As categorias religiosas de sagrado e profano são próprias da religião e não da santidade. A santidade é outra coisa. E é isso que o Paulo está discutindo aqui no capítulo 10. Porque o que ele está discutindo aqui são as carnes sacrificadas aos ídolos. E o que acontecia nessa cidade de Corinto era muito interessante. Era o seguinte, o pessoal dos templos pagãos, que adoravam os deuses pagãos, eles sacrificavam animais aos seus deuses, aos seus ídolos. E depois do sacrifício, sobrava muita carne sacrificada. Maminha, picanha, filé mignon, alcatra, tudo primeira qualidade. E eles falaram, nós vamos fazer o que com essa carne toda? Vamos jogar fora? E alguém disse, não, vamos vender no mercado. E eles vendiam. E as pessoas compravam no mercado as carnes que dias anteriores estavam lá nos templos sendo sacrificadas aos ídolos. As carnes eram sagradas no templo, mas depois eram desacralizadas e levadas para o mercado e postas à venda no ambiente comum, no ambiente profano. É mais ou menos o que acontece quando você vai à Bahia. E lá, por exemplo, a baiana faz o seu acarajé e ela oferece, faz as oferendas para os seus deuses, os seus espíritos de devoção, e ela oferece o acarajé. Mas depois ela pega o acarajé e leva lá na praia para vender para você e para mim. E a gente vai comer um acarajé na Bahia, comprando lá na calçada. Eu, por exemplo, quando eu era menino, comi muito doce de Cosme e Damião. Ah, muito! Eu morava em Coelho Neto, no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, perto de Acari, eu morava por ali, e eu era menino, eu saía com os meus amigos, é mês de setembro, está chegando, é dia 27 de setembro, dia de Cosme e Damião, hoje é dia 23, essa semana aí. O pessoal distribuía doce, na minha infância a gente saía para pegar o doce de Cosme e Damião, saía com sacola de manhã, e ia correndo de casa em casa pegando doce de Cosme e Damião. Eu, quando era pequeno, não sabia nem quem era o Cosme, nem quem era o Damião. Não conhecia. Não sabia que negócio é esse de sacrificar, de oferecer para o santo ou para o espírito. Eu não sabia nada disso. Eu sabia o seguinte, tem doce. Criança quer doce. Eu saía para pegar doce. Pois eu cresci, eu entendi isso. E aí eu li Coríntios capítulo 10. Porque imagina o que está acontecendo lá em Corinto. O sujeito vai jantar na casa de alguém e quando pega aquela fatia de picanha, corta e vai colocar aquele suculento pedaço na boca, alguém diz, é de Cosme e Damião, hein? Aí, ah. Come ou não come? É do santo, não é do santo? O que que você faz com essa carne que foi oferecida a uma divindade, a um espírito, a um Deus, a um ídolo? É isso que está escrito aqui no capítulo 10 da carta de Paulo aos Coríntios. O que você faz? Essa carne, ela é sagrada, ela é profana, ela é dedicada aos deuses, ela é para uso comum. Qualquer pessoa pode comer, ou só algumas pessoas especiais. Em qualquer ocasião se pode comer essa carne, ou somente em ocasiões especiais. Como é que faz isso? O Paulo apóstolo está dizendo assim, olha, essa é a típica mentalidade religiosa, que divide a realidade em sagrado e profano. Porque a santidade não divide, não fraciona o mundo, o tempo, não divide os espaços, não separa atividades. A santidade, ela é integral, ela é da totalidade. A santidade não diz o que é sagrado e o que é profano. A santidade considera tudo santo. A santidade é a superação da dualidade sagrado-profano. Está aí, leia na sua Bíblia comigo, capítulo 10, onde nós estamos, os versículos 25 e 26. O Paulo diz assim, apóstolo, comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer pergunta de onde vem, sem perguntar de onde vem. E por quê? Porque do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Para o apóstolo Paulo, tudo é de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Para quem tem consciência de estar diante do Deus que é santo, 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 a realidade não está dividida entre o que está relacionado a Deus diretamente e o que não está relacionado a Deus diretamente, porque quem está na consciência da santidade está na esfera da santidade em termos absolutos. Quem está na consciência da santidade relaciona tudo a Deus, todo tempo, todo lugar, todas as coisas, todas as atividades, tudo a Deus na esfera da santidade. Nada é dividido. Então, por exemplo, essa guitarra é sagrada ou profana? É santa. Esse lugar é sagrado ou profano? É santo. A segunda-feira é sagrada ou profana? É santa. O seu trabalho é sagrado ou é profano? É santo. A sua família é sagrada ou é profana? É santa. O seu casamento é santo. Tudo é santo quando a gente vive na presença de Deus, que é santo, santo, santo. E aí é que você entende o que o apóstolo Paulo diz e que acabamos de ler. Portanto, quer você coma, quer você beba, ou quer faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Isso é santidade. Em todo tempo, em todo lugar, em tudo que você faz, em tudo que você toca, em tudo que você mexe, com todo mundo que você se relaciona, na esfera da santidade, sem cisões, sem neuroses de isso aqui eu posso comer, eu não posso comer, isso eu posso tocar, eu não posso tocar, nesse lugar eu posso ir, eu não posso ir. A terra é de Deus. O mundo não pode ser diminuído para quem vive na presença do Deus que é santo, santo, santo. Quem é que vai dizer para mim, não coma isso, Ed? Não coma, por quê? É de Deus. Não, isso é do ídolo. Não é do ídolo, não. Nada é dele, tudo é de Deus. Nada pode ser usurpado, nada pode ser retirado do acesso daqueles que estão diante do Deus que é santo, santo, santo. Nenhum lugar, nenhum tempo, nenhuma atividade, nada está fora do olhar, do cuidado e da bênção de Deus, quando é feito para a glória de Deus. Isso o apóstolo Paulo diz e repete. Colossenses, capítulo 3. Tudo o que fizerem, seja por palavra ou ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus o Pai. Tudo. Tocar no barzinho da Vila Madalena, tocar na celebração de domingo à noite na Ibabe, tudo faça dando graças a Deus. Tudo faça para a glória de Deus. Tudo receba com gratidão a Deus. Isso é viver na esfera da santidade. Paulo escreve a Timóteo, primeira carta, ao capítulo 4. Todas as coisas que Deus criou, ou tudo que Deus criou, é bom. 4:4 de 1 Timóteo. Tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. O que Paulo está dizendo é que a nossa consciência de que tudo pertence a Deus, e estar na presença de Deus que é santo, 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 faz com que toda a vida seja integrada na esfera da santidade, e a gente vive tudo em gratidão a Deus e traz tudo para a esfera da santidade pela nossa oração. Tudo é consagrado. Então imagine que eu vou pegar uma jujuba, e na hora que eu vou comer a jujuba, alguém diz, é do Cosme Damião. Eu digo, não é não, é de Jesus, obrigado Jesus pela jujuba, amém, e pá. Acabou. Ah, Ed, esse lugar aí é do diabo. Não é do diabo, nada é do diabo. Tudo é de Deus. E ele não pode me impedir de andar em lugar nenhum. Ele não pode me impedir de comer nada, ele não pode me impedir de nada. Tudo é de Deus. E tudo que eu recebo com ação de graças, e tudo que eu faço em nome de Jesus, e faço para a glória de Deus, a minha vida toda na esfera da santidade. A questão é que eu me lembro quando comecei a ensinar isso na IBAB, no comecinho da década de 90, ali, talvez alguns dos irmãos e irmãs tivessem nem nascido ali, 91, 92, comecei a falar sobre isso, que a reunião de oração é santa. Mas também a caminhada no parque é santa. Que a soneca no domingo de manhã, que delícia acordar domingo de manhã, 10h15, 10h30, 11 horas, acordar domingo meio-dia. Dormir é santo. Dormir é uma experiência de santidade. Ficar na cama até tarde é uma experiência de santidade. Tanto quanto vir no culto da IBAB domingo de manhã, ficar dormindo é santidade. Tanto ir na reunião de oração, quanto ir comer pizza com os amigos é santidade. E eu lembro que quando comecei a ensinar isso, o irmão falou assim: pastor, agora você acabou com a reunião de oração. Eu falei: não, irmão, eu santifiquei a pizzada. Porque a gente pensa isso, que a reunião de oração é sagrada. E a pizza com os amigos é profana. Por quê? Porque na reunião de oração a gente intercede, a gente canta louvores, a gente medita na palavra, a gente se aconselha em sabedoria. E na reunião da pizza, a gente faz maledicência, fofoca, fala mal dos outros, critica, julga os outros, condena, manda torpedo, fica trolando os outros no WhatsApp, fica sacaneando os outros aqui, porque aqui é profano. Agora fala assim: bom, em nome de Jesus eu vou agora mandar um treco aqui no meu Facebook, para a glória de Deus. Eu queria imaginar isso, se nós parássemos antes de ficar postando bobagem no Facebook, se a gente falasse: bom, agora eu vou fazer aqui uma postagem para a glória de Deus, em nome de Jesus, para gerar edificação e para aproximar as pessoas de Cristo. Vou agora fazer uma postagem no meu Facebook para expressar a beleza do Evangelho de Jesus Cristo. O que você postaria no seu Facebook se antes você tivesse que passar por esse filtro? Que você daria like em quê? Que tipo de coisa estaria na sua timeline? Que tipo de gente você estaria seguindo? Se você lesse mesmo Coríntios capítulo 10, que nós estamos lendo aqui, olha, capítulo 10, versículo 23. Tudo me é permitido. Capítulo 10, 23. Mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Eu posso fazer todas as coisas para a glória. Eu vivo na esfera da santidade. E na esfera da santidade, capítulo 10, verso 33, na esfera da santidade, eu quero abençoar todas as pessoas, e eu quero agradar todas as pessoas, e revelar o evangelho para todas as pessoas, para que elas sejam salvas, para que elas se aproximem de Cristo, para que elas se aproximem da beleza. Então isso é viver na esfera da santidade. Aí quando eu estava pensando sobre essas coisas, eu já falei sobre santidade como outramento, santidade como atrevimento, santidade como alumbramento, santidade como constrangimento. Aí hoje eu pensei, santidade tem a ver com trivialidade. Trivialidade. E a expressão que eu sublinho hoje à noite, da palavra de Deus, de Coríntios 10, 31, é: quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa. É qualquer coisa. A santidade tem a ver com o quê? Com qualquer coisa. Tem a ver com comprar sorvete é santidade. Ir passear no parque é santidade. Trabalhar é santidade. Assistir televisão é santidade. Conversar com o marido é santidade. Ouvir o marido, ouvir o seu marido é um ato de santidade. Se é que ele fala. Mas se ele fala, Ouvir o seu marido é um ato de santidade. É santidade. Ouvir a sua esposa, ouvir o seu filho, ouvir, só ouvir. Sabe que triste eu vi, nós estamos em setembro amarelo, um mês de conscientização e de chamada de atenção para esta realidade cruel, dolorosa do suicídio. Os testemunhos e os estudiosos dizem que os suicídios seriam muito atenuados se as pessoas fossem ouvidas, se alguém as ouvisse, prestasse atenção nelas. É claro que isso não pode ser culpabilizante de quem vai dizer assim: ah, a pessoa que eu amava cometeu suicídio porque eu não ouvi, então a culpa é minha. Mas o ouvir, o coração, a dor, a angústia, as perguntas, ouvir as histórias, ouvir é uma doação, isso é santidade. Eu me lembro de um irmão que servia na diretoria da igreja onde eu fui pastor pela primeira vez. E nós tínhamos uma assembleia, e ele era o tesoureiro, ele deveria dar o relatório dele naquela assembleia. E ele faltou, não foi. E alguém levantou-se e falou: eu quero que registre em ata essa irresponsabilidade do tesoureiro que não veio dar um relatório. Aí registrou em ata. Terminou, eu fui saber o que aconteceu, meu irmão. Por que você não apareceu para dar o relatório? O pessoal lá ficou, Velho Testamento com você, registrou em ata. O que aconteceu? E a esposa dele falou assim: pastor, esse homem chegou cansado, encostou-se no sofá e pediu que eu o chamasse 15 minutos depois, mas ele caiu num sono tão profundo que eu não tive coragem de acordá-lo, porque ele está estafado. Isso é santidade. Cuidar de pessoas cansadas, estafadas. Acho que eu estou precisando dormir, porque eu já falei que dormir é um ato de santidade. Agora falei do irmão que estava no sofá dormindo. Descansar. Cozinhar, lavar louça. Isso é santidade. Arrumar o quarto. Passar roupa. Dar aula na universidade. Construir ponte, tudo é santidade, é isso, é a vida toda relacionada diretamente a Deus. Não há nada da nossa vida que não esteja diretamente relacionado a Deus, e a respeito do que Deus, o nosso Deus, que é santo, 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 não esteja absolutamente interessado em participar. Não há um momento da nossa vida, por mais corriqueiro, por mais trivial, não há uma atividade, não há um lugar, não há um tempo, não há um instante em que Deus não queira estar conosco e compartilhar conosco a sua presença e nos dar a graça da sua companhia. O tempo todo, em todo lugar. Isso é santidade. Santidade como trivialidade. A minha oração, o meu desejo é que nós cantemos novamente esse louvor a Jesus: eu sou grato por tudo o que tenho. Eu sou grato pelos meus amigos, a amizade na esfera da santidade. A família na esfera da santidade. Cuidar do casamento, cuidar das relações conjugais, isso é santidade. Eu sou grato pelos irmãos, pela comunidade. Eu louvarei ao Senhor em todo tempo. Em todo tempo o seu louvor estará continuamente nos meus lábios e no meu coração. Porque tudo, tudo na esfera da santidade. Sair da religiosidade para a santidade é o desafio que o Evangelho nos traz. É mais fácil a gente ter vida religiosa do que ter vida santa. A vida religiosa é performática, a vida religiosa é ensaiada, a vida religiosa é pública, a vida religiosa, ela tem hora para começar, hora para acabar, ela tem dia certo, ela tem determinadas atividades. A vida religiosa é fracionada. A vida santa é tudo, o tempo todo, em todo lugar, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente toca, em tudo que a gente mexe, para a glória de Deus, para a glória de Deus. A minha oração é que você experimente a libertação e a superação da religiosidade para viver em santidade, a santidade de estar absoluta e conscientemente na presença do Deus que é santo, 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 fazendo tudo, quer comendo, quer bebendo, fazendo qualquer outra coisa, fazendo tudo para a glória de Deus. Amém.